Boa noite a todos. Em nome de Deus, dou por aberta esta audiência pública que tratará sobre a Política Nacional da Saúde da População Negra. Conforme o requerimento número 79, protocolado sobre o número 0272, nesta Casa Legislativa. Gostaria de registrar a presença da vereadora Neraí, do vereador Irani, do Renato Correia, o secretário da Educação, o Emerson, o secretário de Saúde, o Celso Duarte. Agradecer muito a presença de todos aqui. Da doutora Estael Rosa, coordenadora do Fórum Permanente de Promoção da Igualdade Racial. O senhor Augusto Fidelis, membro do Fórum Permanente de Promoção da Igualdade Racial. A senhora Patrícia Mauer, obrigada, representante do Projeto de Saúde da População Negra Unipampa. A doutora Daiane da Silva Soares, médica de família do programa Mais Médico. Muito obrigada pela presença de todos e gostaria de passar a palavra para a Estael.
Boa noite a todos e todas. Do Renato, da Conselho Municipal de Saúde, nosso companheiro dessa jornada de trabalho, dentro da Associação Quilombola, obrigada a nossa presidente, que é uma grande importante e está sempre junto conosco nas diferentes empreitadas. Eu gostaria de inicialmente agradecer à vereadora Santana por ter acolhido o nosso pedido, né? Dizer que não é sempre que nós encontramos pessoas com essa receptividade e só contribui para a nossa luta. Essa audiência pública de hoje foi uma proposição do Fórum Permanente de Promoção da Igualdade Racial. E aí, através da nossa interlocutora, na Nelson Curso, trouxe essa demanda para cá, a senhora abraçou. Agradecemos muitíssimo pela oportunidade. Mas é importante que se faça um breve histórico sobre isso. Saúde da população negra e como ela foi construída aqui em Uruguaiana. Todos aqui sabem, eu acho, que eu provenho do Movimento Negro de Uruguaiana. E, nesse momento, coordeno o Fórum Permanente de Promoção da Igualdade. E sempre, no decorrer desses 31 anos de militância no Movimento Negro, nós tivemos demandas reprimidas, né? Saúde da população negra era uma delas. Nós conseguimos acessar algumas informações, eu particularmente consegui dominar um pouco deste conteúdo lá em 2012, 2013, quando conheço a doutora Miriam Alves, que era coordenadora da Saúde da População Negra, Secretaria Estadual de Saúde, né? Na gestão ainda do governador Tarso. E, na oportunidade, eu a convidei, como membro do Movimento Negro, para que viesse a Uruguaiana conversar, não é, conosco sobre saúde da população negra. E ela já fazia um trabalho em todos os municípios, né, todos os municípios do estado, levando a saúde da população negra, conhecimento do que era essa política, para as secretarias de saúde, para os trabalhadores de saúde. Então, ela veio à Uruguaiana fazer isso, uma formação para os trabalhadores de saúde, onde se enfocava, se discutia especificamente da população negra e todas as suas especificidades. Bem, de lá para cá, nós temos procurado, nós, que eu digo, somos militantes do movimento social negro aqui de Uruguaiana, temos procurado implementar ou trazer essa política, não é? e sensibilizar os gestores para que elas se efetivem em Uruguaiana. Nós, felizmente, encontramos receptividade municipal, né, que desde antes da sua eleição nós já estávamos dialogando com eles sobre as nossas demandas. Num dado momento surgiu um encontro nosso por uma demanda também que veio de lá do Conselho Municipal de Saúde. Nós precisamos, em relação a uma verba, mas também começa o Renato, uma verba para a saúde da população negra. E aí nos procuraram, né, procuraram o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Este conselho foi, então, até a Secretaria de Saúde dialogar com a secretária e, na oportunidade, conversamos com a secretária adjunta, a Carla. Bem, naquele momento, e eu acho que por felicidade também nossa, né, ela é uma pessoa muito proativa e preocupada com as questões de saúde, que a gente pôde perceber. Ela se colocou à disposição, mas não apenas se colocou à disposição, ela nos propôs organizarmos um grupo de trabalho, que é esse GT, que nós integrante, para, então, criarmos um plano municipal de saúde da população negra, porque ela sabia, sim, ela conhecia de ouvir falar que havia um plano nacional, né, e que achava importante que nós, então, fizéssemos aqui em Uruguaiana, construíssemos essa política aqui e, a partir disso, então, trabalhássemos para efetivar, né, este plano em Uruguaiana. Foi o que fizemos, né, durante alguns meses, contávamos mensalmente na Secretaria de Saúde para, então, construirmos este plano. Importante dizer que este plano ele tem uma série de interseccionalidades, não é? Ele vai, deveria estar aí nele as ações das demais secretarias do município, né? Todas as secretarias têm transversalidade com saúde da população negra. Todas têm responsabilidade por executar alguns princípios, objetivos, metas, né, em executar. Porém, não houve sensibilidade nenhuma dos demais secretários quando chamados para participar da elaboração do plano, né? Na reunião, nós teríamos secretários, nenhum compareceu. Levamos isso, é óbvio, para conhecimento do prefeito municipal. E assim, então, como a parte da saúde, né, já estava construída, nós resolvemos, quanto GT, não é, dar os encaminhamentos necessários. E aí, então, encaminhamos para o Conselho Municipal de Saúde, eu e a doutora Daiane apresentamos lá e ele foi aprovado, né? E é isso que nós trazemos hoje aqui para conhecimento dos senhores, de todos que têm também responsabilidade, não é, com a saúde e com as demandas da população. E também para trazer para a nossa cidade, também uma preocupação muito grande nossa, né, de que a nossa comunidade saiba do que se trata, por que existe, não é, quais são os objetivos, as metas, quais são os passos que nós temos para seguir a partir de agora. Né? Nós temos uma série de grupos de pessoas que têm nos acompanhado nesse trabalho, né? E então o que nós precisamos neste momento é, como dizem aí na linguagem midiática, né, viralizar este plano para que as pessoas, então, o conheçam. E é esse o nosso objetivo hoje. Inicialmente era isso que eu tenho para colocar. Depois eu tenho uma apresentação do PowerPoint para fazer, né? Mas eu passo a palavra para o próximo panelista. E antes da doutora Daiane, eu faço para
a dinâmica da audiência. Vamos deixar para te dizer que é o próximo.
Tá certo. Tá bem. Obrigada. Então, eu vou passar a palavra para o nosso companheiro Augusto Fidelli. Faça a sua apresentação também, por favor.
Saúde, educação, nosso povo. Ela é muito. Até para pensar que as pessoas não é mimimi, é uma realidade. E é muito uma questão vencedora, porque tem dado espaço para a Senerai, ao Irani, caminha paralelamente, mas a luta social é a mesma, o objetivo é o mesmo. Agradecendo então a presença de todos. Desde 2009, quando o Ministério da Saúde começou a implementar a Política Nacional de Saúde Integral da Pessoa Negra, diversos avanços foram alcançados como campanhas focadas nos profissionais e nas coletas de dados. No entanto, é preciso maior divulgação e consistência nas ações que o preconceito pare de afetar o atendimento e o tratamento de pacientes. Com gestão compartilhada entre municípios e os governos federal e estadual, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra tem como meta principal o esforço para reverter as desigualdades étnico-raciais e o racismo institucional que funcionam como determinantes sociais das condições de saúde da população. Nós não podemos esquecer. Nós vivemos numa sociedade racista e que a saúde tem sido uma impermeabilidade. Nós não conseguimos ainda ter esse foco de o racismo também participar, de se ver o racismo na questão da população negra no atendimento. O Ministério da Saúde compreende que o racismo está presente na sociedade brasileira. Como um todo, e portanto, também está presente. Sendo o racismo institucional diretamente ligado à forma como a sociedade está estruturada e com a falta de reconhecimento da cidadania plena da população negra, impedindo de acessar integralmente bens e serviços, sendo que esta realidade também se expressa na saúde. É notório. Não tem que ser diferente. Ela tem tudo que é lugar. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a saúde e a educação por esse entendimento. Nem os nossos conseguem ter essa compreensão. Mas vocês, como representantes do poder público, atuantes no Executivo agora, isso é muito importante fazer. Para nós pesa muito isso. A dimensão racial muitas vezes contribui para o processo de adoecimento e que ela também se reproduz nos espaços de saúde. Além da questão do preconceito, a população negra tem necessidades especiais de saúde. Doenças como a diabetes, hipertensão arterial e miomas são mais comuns. Nós, movimentos sociais, não podemos ficar esperando. Por isso, a necessidade de estarmos em espaços como esse. Espaços como esse são democráticos. E espaços como esse nós vamos buscar eles também. Muitas vezes, os nossos não compreendem a necessidade dessas ações. Agora, imagina quem tem o poder nessa instância que também deveria fazer e não está. Vai encerrar. É bem isso. Nós não conseguimos compreender dessa ação. Assim não é mimimi. Assim é real. Então, quem está fazendo esse movimento, essa força do Fórum Permanente de Igualdade Racial, ele busca isso. Eu pauso espaço para fazer que nossos companheiros, nossos irmãos, mais uma vez, então, agora, e a mesa, em todos os momentos, mesmo, ter dado espaço hoje para a gente fazer isso. E a todo mundo pausa.
Obrigado. Eu, então, vou passar a palavra para a Patrícia Mauri, que está, nesse momento, representando a doutora Jaqueline.
Boa noite a todos. Então, obrigada, Estael, pelo convite, apesar de ser meio de surpresa. Boa noite à vereadora Susana. Então, estamos com os outros vereadores presentes. Bom, a gente fez um projeto relacionado à saúde da população negra que iniciou em 2013. Então, tendo conhecimento dessa política nacional, que foi publicada inicialmente em 2008, então a gente vê que fazem muitos anos, né, e não tínhamos esse apoio, esse plano municipal. Então, alguns resultados, com os resultados iniciais, a gente conseguiu o apoio do Ministério da Saúde, do CNPq, em 2014, e a universidade aqui, a Unipampa, no nome da professora Jaqueline, foi uma das 7 universidades que conseguiram verba especificamente para projetos de saúde da população negra. Então, a maioria deles na região norte. Então, é uma grande satisfação para a gente ter tido esse apoio e poder contribuir um pouquinho. Então, essa política ela foi pensada inicialmente nas doenças mais prevalentes da população negra, mas a gente tem uma visão bem geral. Então, com esse projeto, a gente conseguiu chegar pelo menos um pouco das condições que a população de Uruguaiana estava vivenciando. Então, o nosso objetivo inicial naquele momento era conhecer as doenças mais prevalentes aqui e repassar isso principalmente para os profissionais de saúde que trabalham com essa população, para que então a gente conseguisse uma promoção de saúde eficiente e uma prevenção de doenças. Sabendo disso, então, a gente conseguiria os chamados direitos de igualdade racial. Então, é um grande avanço termos essa política para a gente conseguir chegar numa saúde melhor para todos, principalmente os negros, então. Nos serviços de saúde, a gente conseguiu algum apoio naquela época. Então, em 2015, foram apresentados os resultados no formato do meu mestrado. Então, eu sou farmacêutica e trabalhei com isso no mestrado e agora no doutorado. E alguns resultados preliminares, a gente pode dizer que mais de 200 participantes que a gente teve, mais de 75% ainda recebia apenas um salário mínimo, tá? Média geral de escolaridade também não era grande. E a doença mais prevalente era a hipertensão. Então, hipertensão arterial sistêmica, mais de 50% dos participantes tinha. A gente teve outros resultados de obesidade, sedentarismo. E os nossos resultados mais específicos, então, são com polimorfismos associados à hipertensão arterial. Então, esses resultados a gente conseguiu publicar em dois artigos internacionais. Temos mais dois artigos submetidos. E coloco o meu nome e o nome da professora Jaqueline para contribuir com os dirigentes, enfim, com essa colaboração para continuar esse estudo, enfim, esses avanços. E os nossos próximos objetivos, então, são focados na vitamina D, que também tem alguns estudos mais atuais, que tem menos absorção, enfim, tem mais relacionado com cansaço também, e que os negros teriam uma deficiência na vitamina D que poderia estar afetando outras funções do corpo. Então, só alguns resultados preliminares, que a gente acabou não preparando nenhuma apresentação, mas fico feliz pelo convite e esperamos contribuir com esse plano e com a divulgação da saúde da população negra em Uruguaiana.
Obrigada. Eu não tenho agradecido muito pela...
Sim, hipertensão é uma doença de evolução agravada que afeta muito, muita gente da população. Só que a gente trabalhou apenas com indivíduos autodeclarados negros e chegamos numa prevalência de 50%. Ou seja, cada 4, 2 tem hipertensão ou pressão alta. Comparado em outros estudos do Brasil, a prevalência normal é de 20 a 30% da população. Então, tipo, tá crescendo, né? É uma doença, as cardiovasculares acabam afetando e prejudicando muita gente. Mas a prevalência geral de brancos, normal, digamos assim, normal não, o esperado, seria 20 a 30% da população apresenta, sim, umas doenças cardiovasculares, apresenta hipertensão. Só que nos negros, de algum efeito biológico, eles chegam a ter mais prevalência e os eventos cardiovasculares, que seriam um infarto, AVC, alguma coisa assim, acaba acontecendo numa idade jovem, por exemplo, 40 anos, enquanto que nos brancos isso acontece, mas com uma idade mais superior, 50 anos. A gente sabe que conforme a idade em idosos, a prevalência de hipertensão é maior. Então, é mais preocupante nesse sentido, de afetar mais gente e numa idade mais jovem. Estaria diminuindo até a qualidade de vida, óbvio, e a funcionalidade, o trabalho, tudo mais.
Muito obrigada, então, Patrícia. Agradeço a tua disponibilidade. É, eu vou fazer, então, a minha apresentação, mas eu vou fazer em pé, bem? Não, por mim, a menos que, mas eu acho que não existe protocolo. Então, eu trouxe, em primeiro lugar, aqui na de todas as
políticos que participaram deste GT que construiu o Plano Municipal de Saúde Integral da População Negra de Uruguaiana. Né? Então, nós temos a Carla Zílio, desculpe, Márcia, a Carla, ela é doutora, eu não tinha uma... Não? A Carla Zílio, a Márcia, que aqui está, a Márcia Arende, a Priscila Cleino Bim, a Daiane da Silva, conosco, a Elisandra Godoy e eu. Né? Eu representando o movimento social e o NEAB. Eu coloquei aqui esse slide para fazer alguns esclarecimentos. Não, aceito. A respeito do protagonismo negro. Né? Porque, a princípio, a gente pensa que a política ela foi construída pelo Ministério de Saúde, né? E que foi construída lá e que chegou até nós. Né? Só que a realidade das políticas para a população negra, políticas de ação afirmativa, né? Elas acontecem num caminho inverso. Elas saem da população, dos movimentos sociais, e aí chegamos até as instituições públicas, e lá nós vamos pleitear e construir, como fizemos, e construir junto as políticas que nós. Assim aconteceu com a Lei 9 da Educação e com a da Saúde, não foi diferente. Então, é a atuação dos movimentos sociais. Espaços nas instâncias institucionais, né, e juntos construindo as políticas para atender as nossas demandas. E aqui em Uruguaiana nós temos esses movimentos sociais, que é o Fórum Permanente de Promoção da Igualdade Racial, o qual eu coordeno atualmente, e nele estão o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que é o NEAB da Unipampa, Uruguaiana, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, do Instituto Federal Farroupilha, está o Movimento Negro de Uruguaiana, está a Associação Quilombola Rincão dos Fernandes, o GT para Procriação do Povo de Terreiro, mas também temos a participação de outras pessoas do Povo de Terreiro que não estão vinculadas, né, a uma instituição, mas que estão no fórum porque fazem parte da luta. O Movimento Negro Unificado, que é um movimento em nível nacional, né, que está se agregando também ao Fórum Permanente de Promoção da Igualdade Racial. Por gentileza, eu estou procurando um lugar. E para nós entendermos por que, que nós temos essa política, nós precisamos compreender as especificidades da população negra no nosso país. Todos nós sabemos que o nosso país é formado, não é, por três raças, o branco, o negro, o indígena. Porém, nós todos sabemos também, né, da forma, a forma como os negros aqui chegaram, a forma como eles foram tratados, né, e as consequências disso. Mas essas consequências não estão bem claras para a maioria da população. Então, eu trouxe assim, alguns dados que eu acho que vão contribuir para que a gente tenha uma visão panorâmica, né, da realidade do povo negro no nosso país e em Uruguaiana. Na população brasileira, nós somos 204 milhões e 500 mil pretos e pardos, nós somos 54,9. Então, nós somos mais do que a metade da população brasileira. 54,9 pessoas se autodeclaram negras. E aqui eu gostaria de fazer essa... Existe uma preocupação nossa, enquanto movimento social, de esclarecer as pessoas sobre autodeclaração. O IBGE nos traz os critérios, não é? Os itens para nós nos autodeclararmos: pretos, brancos, pardos, amarelos, indígenas. Pois os que se autodeclaram preto e pardos, juntos, são somados esse número e que vai dar o percentual da população brasileira, não é, negra. Do Sul, nós temos 11 milhões e 200 mil habitantes. Pretos e pardos juntos vão somar 18,2%. Era 16% até bem poucos anos atrás. Pois no censo de 2014, o IBGE já identifica que somos 18% da população brasileira. Então, este percentual aumentou. Isso não significa que tenhamos mais negros, mais cidadãos negros, que tenham, né, nascido mais pessoas. Não. Este é um dado muito importante para os movimentos sociais, para a comunidade negra, porque isso significa que nós estamos nos identificando mais, nos reconhecendo e nos autodeclarando negros e pardos. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos 18% da população de negros, né? E indígenas são, 0,3%. A população de Uruguaiana é 129.784 habitantes. Vejam, pretos e pardos somados, então, somos 31 mil. Isso significa, senhoras e senhores, doutores e vereadores que aqui estão, que pretos e pardos em Uruguaiana, nós somos 1/4 da população. 25%. Não é pouca gente. Né? E eu questiono, onde é que estamos? Onde é que estão as pessoas, né, do nosso município? E qual é a realidade deles? Indígenas, nós, no censo aqui de Uruguaiana, 119 declarados, por gentileza. Aí, então, eu trago também os dados, porque esses dados, todos eles vão interferir nas questões de saúde também. E a gente sabe disso. Então, a questão dos rendimentos médios, não é, recebidos por mês. Eu peguei só o recorte de raça e cor. E aí, no Brasil, nós temos R$ 1.222,90. Esse é o rendimento médio dos brasileiros. A renda média dos brancos é R$ 1.741,75. A renda média dos negros, ou seja, pretos e pardos, é R$ 921,18. E aí a gente já se com uma realidade que é de desvantagem. Então, a renda dos negros é 40% menor que a dos brancos. Por gentileza, quem são os mais pobres e quem são os mais ricos, não é? A distribuição da riqueza, também com recorte de raça e cor, está no censo de IBGE de 2014. Dos 10% mais pobres, 76% são pretos e pardos. Dos 10% mais pobres, 76% são pretos e pardos. 22%, 22,8% são brancos. Agora, verso, né? Quem são os mais ricos? 1% da população são os mais ricos. E quem são eles? Pretos e pardos são 17,8% apenas. Os brancos são 79%. E aí a gente vê o inverso, né? Dos extremos. Pobreza e da, por gentileza. Enquanto o desemprego atinge 5,3% dos homens brancos, entre os negros, esse índice chega a 6,3%. A diferença é maior. O índice de mulheres brancas desempregadas é 9,2%. E o das mulheres negras, senhores, é 12% o índice de desemprego. Isso significa que as mulheres negras são as mais atingidas pelo desemprego. Gentileza. Pessoas. Pobreza extrema, isto é, pessoas que têm uma renda mensal de 70 ou menos de R$ 70 por mês. Pobreza extrema, 70,8% dessas pessoas são negras, são determinantes sérios, que interferem na saúde, sim, das pessoas. Política pública deve ser. O público majoritário atendido nesta política é constituído por mulheres. Ou seja, aqui eu trago um exemplo um desses programas, né? Que é o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família, homens e mulheres negros, eles juntos somam 73,88% das pessoas que recebem Bolsa Família. Mas as mulheres são a grande maioria. As mulheres são 93% dos beneficiários, não é? Do Bolsa Família. Por gentileza. A taxa de homicídios, e aqui a maior perversidade que a população, que um cidadão, que um ser humano vivenciar. A taxa de homicídios de negros é de 36 por 100 mil habitantes. A dos brancos é 15 por 100 mil habitantes. A chance de uma 3,7 vezes por cento maior que a comparação com os brancos. Não é à toa que se fala em extermínio da juventude negra. E não é de hoje que se fala nisso. Os jovens negros são os mais atingidos nas favelas, nos bairros, nos subúrbios, pela violência. A violência da sociedade civil e a violência institucionalizada na polícia. Negros são 70% das vítimas de assassinatos no país. Isso quem diz é o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Por gentileza. Entre as pessoas que consultaram um médico nos últimos 12 meses, os negros, ou seja, os pretos pardos, né, os autodeclarados, ficam abaixo da média nacional, que é de 71,2 milhões. As proporções de mulheres pretas, pardas e sem instrução ou com o ensino fundamental incompleto que realizam exame de mamografia ou realizaram exame de mamografia nos últimos 2 anos também é menor. Esses dados estão na Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. As maiores taxas de morte materna, e a doutora Daiane vai falar isso em seguida, né, eram de mulheres negras. E o que é mais grave ainda é que 90% dos óbitos poderiam ter sido evitados, né, mas não são porque por falta de ações. Grande parcela das pesquisas, grande parcela das pessoas de cor preta e parda e sem instrução ou com ensino fundamental incompleto afirmam que já se sentiram discriminados ou tratados de maneira pior do que outros. Vejam, maneira pior do que outros. Os pretos e pardos são tratados de uma maneira pior do que os outros. Isto tem um nome. Isto racismo institucional. Negra que vá num postinho de saúde, que vá num hospital, que vá num espaço público, sofre. Podem ter certeza. Sofre. Racismo institucional. Por gente. Negros e pardos morrem mais cedo em consequência da precariedade das condições de vida, da violência e do difícil acesso aos cuidados de saúde. Por gentileza. E por isso, então, não podemos ficar para trás repetindo falas e posturas ultrapassadas. Pelo contrário, nós temos que estar preparados para intervir com ousadia e qualidade no movimento real da vida brasileira. Quem falou isso foi Gilberto Gil. E eu acho esta fala muito interessante, porque ela nos leva a concluir que nós precisamos, sim, romper com essas práticas e construir uma realidade diferente. Precisamos. E que bom que nós encontramos vereadores para isso, né? secretários sensibilizados para isso. Porque esta é a realidade do povo. Pessoas que fazemos parte dos diferentes movimentos sociais, não compactuaremos essa realidade jamais. A Política Nacional de Saúde Integral da Mulher inclui um poder compensatório em virtude da discriminação, das discriminações sociais existentes ao longo da nossa história. Tem o objetivo de garantir a equidade na atenção à saúde para esse segmento populacional. A população negra apresenta maior vulnerabilidade social e econômica, o que reflete uma menor de vida e maior susceptibilidade. E aqui, então, eu quero encerrar a fala dizendo para os senhores que por isso que é muito importante a transversalidade, as transversalidades que ocorrem neste plano. Né? O plano municipal, o plano nacional, ele vai transversalizar com todos os outros setores, não apenas com educação, mas com segurança, com habitação, com segurança alimentar, todos os diferentes setores da nossa cidade, da gestão pública, devem estar comprometidos com isso. Porque a gente sabe que saúde, né, é algo que envolve todos. E por isso, então, nós estávamos muito preocupados em, de alguma forma, fazer com que essa política se concretizasse em Uruguaiana. Agradeço a paciência, agradeço a atenção de todos. Eu vou passar para a doutora Daiane. Sim.
Quero agradecer a presença da Elza Kutis, presidente da COPIR, coordenadora do COPIR. Obrigada. Doutor Saldanha, adjunto de saúde, e a Márcia Arendt. Muito obrigada pela presença. E o senhor Flávio Marotti, pode ser? Obrigada pela presença.
E por sensibilidade dessa gestão, nós conseguimos espaço para que pudéssemos concretizar o plano depois de muita luta. Para a implementação desse plano, nós precisamos de setores sociais, conselheiros, temos aqui, por exemplo, profissionais do SUS também, todas as áreas, trabalhem em prol da melhoria de condições de saúde da população negra, compreendendo as vulnerabilidades e reconhecendo o racismo como determinante. Se eu não conheço o racismo e ele está presente, e ele marca, e ele deixa sequela na vida de uma população que faz parte de mais de 50% de um país, eu não consigo reconhecer que o racismo é um determinante. Eu não consigo dizer isso. Eu preciso compreender que maneira o Brasil foi construído à base de sangue, à base de desumanização de uma população inteira, e que isso traz sequelas até hoje. Por isso, nós temos uma população marginalizada e assassinada ainda nos e uma população com pouco acesso à saúde e à educação, e vítima da segurança pública, que não deveríamos ter protegida. Eu sempre conto uma história, eu sou filha de brigadiano, e a minha mãe está aqui que não me deixa mentir. E eu tenho medo da polícia. Sou uma mulher negra, de periferia, tenho medo da polícia. Desde sempre. A minha mãe está aqui que ela não vai me deixar mentir quando meu pai ficava fardado em casa. Por que será que eu saía correndo do pai, mesmo tão pequeno?
por que que hoje eu ainda tenho medo da polícia e eu, se eu puder desviar de uma blitz, eu desvio? Se eu puder não passar por uma blitz de policiais, eu não passo. Por que isso? Porque eu vejo todos os dias pessoas negras assassinadas pela polícia. Porque eu vejo homens negros carregando guarda-chuva e chegando na sua casa que são assassinados e a polícia diz que confundiram o guarda-chuva com um fuzil. É muito fácil eles me confundirem também se estou no banco de trás, está me acontecendo de 4 anos. Então, uma polícia que deveria me passar segurança, eu não sei se, aqui, se alguém aqui, além de mim, também tem medo da polícia. Acredito que as pessoas não negras que estão aqui não têm medo da polícia. Quando vem polícia, quando vem tubarão, se sentem mais seguros, ao contrário do que acontece conosco na população. A maneira como a polícia entra na periferia, que é onde nós estamos, é colocando o pé na porta, é atirando e depois perguntando, independente se ele dentro da família, tem crianças, tem idosos, é dessa maneira que a polícia...
Doutora, tu acha que é pela a cor ou é pela condição social que a polícia bota o pé na porta, que a polícia trata o indivíduo diferente?
Nós temos dois determinantes aqui bem, bem claros. Um é o determinante social, que é o policial, e outro é o determinante racial, que é a etnia. Na pesquisa que a Patrícia fez agora há pouco, só aqui no município de Uruguaiana, ela pesquisou mais de 200. Dessas 200 pessoas, mais de 200 pessoas, 75% viviam com um salário. Onde será que essas pessoas que vivem com um salário mínimo vivem? Vêm aqui no centro ou vivem na periferia? Eu tenho uma periferia com pessoas que estão ligadas. A professora Estael apresentou os dados de diferença de ganho de salário. Enquanto eu tenho as pessoas não negras, a média salarial é de mais de 1.600 reais. As pessoas negras, a média salarial não chega a 1.000 reais. Então, onde essas pessoas com um poder aquisitivo menor se encontram? Fazendo os dados desagregados.
Eu entendo esse sentido, mas eu também entendo que nós também sofremos a mesma, nós os que não temos dinheiro, a gente que vem de uma pobreza, a gente também sofre a mesma coisa que os de cor sofrem. É isso que eu estou dizendo. Porque eu venho de uma pobreza. Eu me senti muitas vezes excluída. Eu me senti muitas vezes humilhada por ser pobre. Então, eu digo que talvez seja mais pela condição financeira, pelo fato da gente não ter estudo, pelo fato de não ter condição mesmo de se arrumar, de andar, sabe? E o local que a gente mora, eu acho que tem muito a ver com a nossa condição social do que com a nossa cor. Eu não sei se é porque eu também me sinto assim.
Deixa eu te fazer uma pergunta. A senhora era pequena, frequentava escola e ensino primário. Alguém já lhe disse que o seu cabelo é picainho? Que o seu cabelo é bom brilho? Que a sua cor é suja?
Sim, meu cabelo era bem crespo e da minha filha era bem crespo.
Cabelo já bom brilho.
Bom brilho.
A minha tua filha cor é suja. Tu tem cor de sujeira. Porque pra mim...
Mas
eu vim, e o seu cabelo hoje é natural?
Não.
A senhora sempre teve seu cabelo natural?
O meu cabelo sempre
foi. Hoje ele não está natural.
É, tem dias.
Mas a
que
senhora
tá.
Já conheceu o seu cabelo natural antes dele? Era 15?
Sim.
Já conheceu com que idade a senhora? Eu conheci o meu cabelo natural 31 anos. Que as pessoas... E eu tinha que me sentar no salão, tá ali a minha mãe, não me deixa. Eu tinha que sentar no salão, fazer química, deixar o couro cabeludo em carne viva, para ter um cabelo aceito, para não ter um cabelo bombril, porque eu não conseguia mudar a minha cor, mas o meu cabelo eu conseguia mudar. Então, eu tinha que fazer isso. A cor é algo que eu não consigo mudar. E por isso, eu fui conhecer o meu cabelo quando eu engravidei da minha filha. E eu decidi que eu deveria... Gravidez é todo um processo. Então, durante esse redescobrimento, que há um artigo em um livro que diz que quando me descobri negra, eu me descobri negra quando eu engravidei da minha filha. Mas eu sabia que eu era negra desde o momento que me chamaram na quarta série do ensino fundamental de negra suja. Aí eu me dei conta que a minha cor era diferente. Aí eu me dei conta que eu era diferente das demais. Aí eu me dei conta que eu era negra. E aí eu me dei conta que eu estava fora dos padrões estabelecido. Euros, branco, olhos claros.
Baixo. Importância do plano. Plano de um ponto importante.
Então, doutora, quando se falava aqui que a condição social discrimina mais, a gente não pode dizer, não negar, que o racismo existe sim. Não está se negando isso. Mas me parece que a condição social, ainda eu acho que até ela se iguala, vamos dizer. Porque eu sou casada com uma pessoa de origem alemã, um alemão, e chamavam alemão batata, né? Gringo polenteiro. Nesse sentido, as pessoas ainda estão muito, vamos dizer, mal educadas. Tudo vem pela educação. Por isso eu acredito muito e tenho muita esperança nesse país quando a educação infantil hoje é obrigatória nos municípios. E nós só vamos educar o adulto, que já é adulto, já acima dos 40, dos 50, dos 60, é com o exemplo das crianças. Então, sempre tenho isso presente, de que daqui para frente, quanto mais nós nos educarmos para aceitar o outro como igual, nós vamos melhorar esse país. E que bom esse plano, eu fico muito contente. Eu tinha outro compromisso, né? Vou ir mais tarde, porque eu queria conhecer esse plano, né? Que bom que nós criamos em 2015, aqui a Estael lembra, né? Eu era coordenadora dos conselhos e criamos, através do pedido de vocês, o Conselho de Igualdade Racial. Se nós não tivéssemos hoje o conselho ativo, não estaríamos, né, professor Estael, aprovando esse plano hoje na Secretaria de Saúde. Então, é importante que a gente tenha presente que este é um tema que deve ser tratado por todas as secretarias, principalmente pela Secretaria de Educação. Que bom que o nosso secretário, professor Emerson, está aqui, nosso secretário de Saúde, né? Que é por aí, é educando esse povo. E também sou de uma época ainda onde a polícia era muito repressora. Até hoje, né? Eu tenho esse certo assim, ó, receio, um policial, né? Já fica meio, o que será? Será que eu estou com os documentos em dia? Estou fora da lei? Então, sempre te causa esse tipo assim de comportamento, porque a gente foi educada como uma polícia repressora e não uma polícia educadora que deveria ser, né, que abordasse o indivíduo com educação, com respeito, como ser humano. Então, talvez pela nossa cultura, pela nossa educação, que diziam, né, olha, até assustavam a gente quando era pequena, olha a polícia, eu vou mandar te prender. Era assim que, né, quando a gente era criança, eu fui criada, me dizia. Então, talvez esta polícia repressora, né, que a gente precisa trabalhar mais nesse sentido. Uma polícia, em vez de tão repressora, mais educadora. Obrigada.
Só para as opressões, a gente não consegue grupos identitários dentro do mesmo pacote. O grupo LGBT, eles sofrem um tipo de opressão, que eu não sei qual é, porque eu não sei. Os negros sofrem um tipo de opressão que o grupo LGBT desconhece, porque não são negros. Talvez que outra está nos mesmos. Mas a questão de equiparar, eu não tenho. Porque são processos históricos diferenciados. Então, quando eu tenho uma origem diferente de um tipo de qualquer coisa de discriminação, eu não consigo colocar tudo no mesmo. Então, eu tenho que entender historicamente, até regionalmente, como esses grupos populacionais foram tratados historicamente. Porque uma maneira são os negros que foram tratados no norte e nordeste do país. De outra maneira, eles foram tratados hoje aqui no Brasil. O Brasil é um país continental. Então, até isso, nós temos que ter cuidado na hora de analisar os tipos de discriminação que a gente vê hoje dentro do Brasil e dentro do nosso estado e dentro do nosso município. A discriminação que um porto-alegrense sofre não é a mesma que um negro uruguaianense também, apesar de estarmos dentro do mesmo. Porque os processos históricos foram tão diferentes. Então, a gente tem que ter isso claro para começar a entender o porquê uma política nacional de saúde integral da população negra é tão importante para a população negra e para a população não negra também. Porque a gente quer que a saúde da população negra não é só para pessoas não negras. Essa política ela se embasou pelo princípio da equidade, que é um dos princípios norteadores. Em 2009, o Ministério instituiu essa política a partir de publicação de 13 de maio, como eu já falei, e assume que é necessário mecanismo para que eu promova um acesso integral para a população negra, enfrentando principalmente o racismo institucional dentro do SUS e para superar essas barreiras estruturais e cotidianas que incidem na saúde dessa população. Como, por exemplo, a precocidade dos óbitos, altas taxas de mortalidade materna infantil, como a professora colocou, a maior prevalência de doenças crônicas infecciosas, como a Patrícia colocou a respeito da hipertensão arterial, e os altos índices de violência. Não sei se vocês viram semana passada, saiu uma pesquisa comparando os dados de morte na população negra, jovens negros, em 10 anos aumentou 400%. O assassinato de jovens. Esses são os altos violentos. Para eu pensar em saúde pública, eu preciso pensar em políticas. As políticas públicas, elas são um conjunto de programas, ações e decisões que estão tomadas por governo nacional, estadual ou municipal, que afetam a todos os cidadãos de todas as escolaridades, independente de cor, religião ou classe social. A política pública ela tem que ser construída através da participação direta ou indireta da sociedade civil, visando assegurar um direito a determinada serviço ou programa. No Brasil, o direito à saúde é viabilizado através do SUS e deverá ser universal, integral e gratuito. Nós temos aqui os eixos presentes no nosso plano municipal. Como a professora Estael falou, ele é um plano transversal. Então, nós temos os eixos de desenvolvimento econômico, trabalho e renda, educação, saúde, inclusão de políticas de promoção de igualdade social nas políticas de urbanização, segurança pública e justiça, cidadania, direitos humanos e combate ao racismo, ação de combate ao racismo referente à juventude negra, respeito à religiosidade de matriz africana e manifestações culturais, incorporar a política municipal de saúde integral da população negra no plano municipal. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do eixo. O eixo da saúde dentro do plano, ele é um eixo bem extenso. Então, eu trouxe hoje aqui só os nossos prazos de realização dentro desse ano de 2019. Garantir a aquisição de formulários com o quesito raça, cor e religião. Isso ele vai de encontro ao princípio da equidade. Se eu não tenho esse quesito raça, cor e religião, eu não tenho como descobrir de que cor é a pessoa que ganha mais ou que ganha menos, onde eles estão e como eu tenho que agir e quais são as doenças mais prevalentes, agravos mais prevalentes nessas populações, para, em cima disso, eu poder criar políticas públicas que, de fato, promovam a integralidade de acesso às pessoas que são atingidas por essa política. Capacitar os profissionais do SUS quanto ao preenchimento desse quesito. O quesito raça, cor e religião, ele é autodeclarado. Eu não posso olhar para ninguém aqui nessa sala e dizer tu é branco, tu é negro, tu é pardo, tu é amarelo. Eu preciso perguntar. E nós precisamos treinar os nossos profissionais que vão preencher esse modelo para que eles façam de uma maneira correta, para que as pessoas não se sintam ofendidas, para que esses profissionais saibam dizer o porquê que se tem que perguntar. Ampliar e garantir recursos para o programa de atenção integral a pessoas com doença falciforme. Nós sabemos que uma das doenças mais prevalentes na população negra é a anemia falciforme, e ela é subdiagnosticada. A anemia falciforme, as doenças falciformes, elas chegam com o diagnóstico já quando o paciente vai internar no pronto-socorro com uma crise falciforme. Aí, e nem assim, às vezes, dá o diagnóstico de doença falciforme com anemia, porque não se pensa nessa doença. Então, a gente precisa pensar nisso dentro da saúde da população negra, para também traçar políticas e captar recursos para que a gente possa formar aqui uma rede de apoio a essas pessoas. Informar os profissionais para a solicitação do exame de eletroflexo de hemoglobina para diagnóstico de anemia falciforme. A gente tem esse diagnóstico no teste do pezinho, mas a gente não sabe, as pessoas que não têm, que não foram incluídas no teste do pezinho, nós não temos dados para saber se elas têm a doença falciforme e, consequentemente, tratar essa geração anterior ao teste para que evitem, para que a gente consiga evitar essas mortes, porque a falciforme é uma doença que leva a óbito. Então, a gente precisa identificar isso para poder tratar e para poder diminuir a forma de mortalidade. Capacitar e implementar o protocolo de tratamento na atenção básica. Foi isso que eu falei. Nós temos ainda esse semestre a criação desse protocolo. Em cima desse protocolo, capacitar todos os profissionais que atendem na rede, dentro da rede SUS no município, para que se apliquem esse protocolo, para que a gente consiga melhores dados mais palpáveis, a gente consiga traçar melhores políticas, mais direcionadas. Congestionamento, ou tentar reduzir a morbimortalidade. E
a saúde da população negra era diferente, eu não imaginava. E agora, pelo que a gente ouviu aqui, né? Quanto as pessoas ainda precisam estar esclarecidas sobre o tema. Que a gente que se acha um pouquinho esclarecido, não sabia. Eu não sabia que o negro é mais propenso a ter pressão alta, a ter diabetes, a ter a falta da vitamina D.
E além de ser mais propensos, eles são as mais difíceis de manejar, até que o Dr. Saldanha, que pode falar bem sobre isso. São pessoas, no caso de hipertensão, são mais difíceis o manejo para controle da hipertensão. E com isso, acontece aquilo que a Patrícia está falando, que são as sequelas mais cedas, mais com 40 anos de idade, já tem um AVC, já tem um infarto, porque são, de fato, os profissionais não sabem manejar uma hipertensão no negro, assim como a diabetes.
Doutora? Boa noite.
Boa noite,
tudo bem? Eu até quero me desculpar, embora já tenha conversado com a vereadora e parabenizado pela iniciativa da audiência hoje, mas eu vou ter que me retirar agora nesse momento. Tá? Então, gostaria de parabenizar a organização, né? A doutora Estael, a nossa conhecida, né? De longo tempo, né, professora? E dizer que, enquanto secretário de Educação, nós entendemos que a educação tem um papel fundamental em todo esse processo, né? E, na verdade, é um processo. E passa por um entendimento das coisas. Então, quando nós trabalhamos uma educação voltada realmente para uma transformação, para uma mudança de comportamento, isso vai afetar tudo, né? Como disse o secretário, o colega Celso, vai afetar todo o comportamento da pessoa, porque ela vai estar consciente dos seus direitos enquanto cidadão, ela vai cobrar os seus direitos, ela vai participar dos espaços, né? Onde ela vai... isso é cidadania, isso é verdadeira cidadania. Né? Tu vai ter cidadania se tu tiver conhecimento, se tu tiver... se tu refletir sobre aquilo. Né? Então, acreditamos muito nisso, eu acredito nisso. Né? A Secretaria de Educação trabalha nesse sentido. Temos lá na Secretaria Municipal de Educação a professora Elza, nossa colega, que trabalha estas questões, de gênero, questões de igualdade, questões étnicas. Então, nós fizemos questão de ter uma pessoa dentro da Secretaria de Educação que trabalhe isso com os colegas professores. Porque é preciso também, né? Professores precisam saber disso, se apropriar desses assuntos para poder passar para os seus alunos. Então, quero deixar... Eu sou historiador também, né? Então, enquanto eu ouvia a sua fala, a gente fica refletindo muito, né? Da formação que teve o nosso país e quanto isso é importante a gente saber disso. Né? O Brasil, enquanto país, e mais de 300 anos de escravidão, mais de 300 anos de escravidão no país. E ainda hoje a gente vê algumas pessoas dizendo, não sei se por desconhecer, talvez, né? Sendo contra, por exemplo, algumas políticas públicas voltadas para a população negra. Né? Por exemplo, as cotas. Não é isso? Então, é preciso entender que nós temos uma dívida histórica com a população negra. E essa dívida, nós, hoje, precisamos discutir isso e buscar formas de amenizar, pelo menos. Né? Nós trabalhamos na Secretaria de Educação muito com o olhar da igualdade e da equidade, no sentido de que nós vamos atender a todos, isso eu digo sempre, todos, mas nós precisamos atender mais quem precisa mais, né? Senão a gente nunca vai ter uma igualdade, né? Porque é muito desigual, não é isso? Então, é muito desigual. Então, é preciso ter esse olhar, tá? Precisava dizer isso antes de sair, tá bom? E mais uma vez, parabenizar a todos, os nossos vereadores, parabéns. Que pena que não temos aqui todos os 11 vereadores, né? Seria importante termos todos aqui. Mas temos uma boa representação, tá? Parabéns e parabéns mais uma vez. O Movimento Negro, ele faz um trabalho excelente em Uruguaiana, né? Parabenizar também o Movimento Negro. O quanto é importante o Movimento Negro. 30 anos, não é isso? Fez 30 anos, né, o movimento. 31 agora. E a gente sabe, né, da importância das lutas das minorias. Das lutas. Que é uma minoria que nem é tão minoria, né? Porque os dados que a gente viu aqui é significativo. É muito significativo. Né? Não é uma minoria tão pequena, né? São pessoas. E mesmo que fossem, né? Mesmo que fosse 1%, não importa. Né? Todos temos os mesmos direitos. E é isso. Tá? Muito obrigado. Então, eu vou ter que me retirar agora. Bom?
Deixa eu só lhe agradecer, que eu fiquei muito feliz em saber que tem uma pessoa que se encarrega, né, de capacitar e trabalhar com outros professores da rede essa questão. Porque na minha época eu não tive felicidade. Mas os orixás são tão sábios que me colocaram numa família que me fez enxergar e que me proporcionou que hoje eu estivesse aqui falando sobre o meu povo e defendendo as causas do meu povo, que é o povo que mais sofreu até hoje. O Brasil foi o último país da América. Então, graças aos orixás, eu caí nessa família abençoada. Eu tenho que hoje. E lhe agradeço muito por Muito obrigada.
Então, esses momentos criados como esse, que na verdade nós deveríamos ter casa cheia, enfim, para que mais pessoas daqui saíssem conscientizadas. Quando se fala em aceitar, nós não temos que colocar o chapéu da culpa pela situação que hoje a gente vive. Quando se fala da questão social é mais ou menos proeminente do que é o racismo, nós não podemos achar que quando se fala que o negro na história toda é escravizado, hoje vive numa condição onde, porque ele ganha um salário mínimo, ele tem que morar na periferia, que isso possa, de alguma forma, constranger os brancos. Né? Então, essa forma de encaminhamento, 30, 35 anos, que se vem trabalhando, que vem buscando, que se vem esclarecendo, é exatamente para isso, para que a gente chegue numa condição de entendimento e para quem está na condição de gestor, e isso é importante, que a gente tem que tratar a área da saúde todos iguais, da mesma forma. E dar atenção àqueles que precisam de uma atenção, porque a sua doença do negro atinge de maneira muito mais acentuada. Né? Então, quando a gente discute as nossas posições internas, a gente pensa assim, o problema está na pobreza. Quem é pobre é discriminado, seja branco, seja preto. Sociólogos falam isso, tem teorias que falam sobre isso, que a discriminação é mais social do que da cor. Não, no Brasil a gente entende que há essa discriminação histórica. E como nós vamos mudar isso? Que forma que nós vamos mudar isso? É com a política pública, exatamente. Entender você falou um fato fundamental. Nós não podemos dizer que o negro de Uruguaiana tem que ser tratado como o mesmo negro lá de Porto Alegre, como eu contesto alguns índices também, 400, não sei quantos por cento de pessoas negras que morreram, mas morreram em locais onde tem mais negros, onde vive mais negros, que é na Bahia, que é no Rio de Janeiro, enfim. Então, isso faz parte de uma estatística. Lamentavelmente, faz parte de uma estatística. Mas nós estamos aqui para tratar todos iguais, menos aqueles que a gente considera que tem essa diferença histórica. Nós estamos obrigados a dizer, ó, vai ter que ter a cota, vamos ter que dar um atendimento melhor. Como fazer isso no serviço de saúde? É, quando chegam as pessoas lá na fila para serem tratadas, como isso vai ser encarado? Hoje nós temos uma situação de prioridade. Tem uma deficiência, que é o autismo, que às vezes a pessoa não tem diferença nenhuma de uma pessoa que não tem autismo. Como nós vamos conceder a prioridade para essa pessoa para que o outro do lado... Não, para aí, tu está passando na minha frente. Quer dizer, isso é um desafio que nós temos. Então, entender a questão histórica e que há essa diferenciação, muito bem, nós não podemos achar que nós somos culpados disso. A sociedade como um todo, né? Esse tempo todo histórico vem se arrastando, vem mostrando para nós hoje que existe realmente essa... Ah, no Brasil não tem racismo, tem racismo, mas nos Estados Unidos, aqui não tem, porque o Pelé tem dinheiro, ninguém faz racismo com o Pelé. O Joaquim lá era negão, não, o Joaquim vai ser nosso presidente porque ele está destruindo todo mundo. Né? Nesse sentido, assim, desculpe a expressão para que todos nós possamos entender, mas há diferença. Mesmo tendo dinheiro, há diferença. Né? Então, esses espaços são propícios, e você falou certinho. Se nós tivéssemos bem prestado atenção quando tu te referiu, esses momentos são para isso, para esclarecer, que a gente possa daqui sair com essa mentalidade, embora nós não estejamos aqui os 11 vereadores, mas quem está aqui certamente vai aprender hoje. Tem muito mais ainda do que se a gente pudesse ficar lendo muitos livros, porque pelo exemplo de você, pela persistência que você tem, pelo trabalho, pelo espaço que a nova administração está dando, que essas coisas aconteçam. É o momento da gente aproveitar. Tá? Obrigado.
Muito obrigada, doutor. Com o coração. Então, temos a legislação federal, que é a lei, que é o Estatuto da Identidade Social, onde prevê, né, essa política. Então, mas é a legislação sempre buscamos para as questões das políticas da nós também temos. Nós temos legislação estadual, né? Aí nós temos estadual a resolução 066, né? Que trata da linha de cuidado integral às pessoas com doença falciforme. Temos também a resolução 636 de 2013, que institui o programa de combate ao racismo institucional na atenção básica do Rio Grande do Sul, criando um incentivo financeiro para a implantação do programa no Rio. Aconteceu em 2013, foi o período que a doutora Alves estava na coordenação da Negra, né? E a doutora Mita Alves foi uma das pessoas que esteve fazendo agora, em dezembro, né? Para os trabalhadores sobre saúde da população. Nós temos também a resolução 098, que estabelece incentivo financeiro à estratégia de saúde da família quilombola, com incentivo financeiro para os. Temos a resolução 323, que estabelece o valor de incentivo financeiro para a saúde da família, que atendem comunidades com manifestação de quilombo. Sabe, né? Mas nós temos em Guaiana três áreas certificadas pela Fundação Palmares, a de Dal Moraes, né? E existe, então, estadual, essas resoluções que estabelecem esse financeiro para que, né, de alguma forma, atenda. Foi terrível, terrível, há poucos anos atrás, ver que uma jovem de 16 anos, ali do quilombo Ricão Fernandes, morreu por causa de uma crise de apendicite. Porque como não tem médico, não tem um posto, um atendimento médico, as pessoas se tratam com chá. E a hora que foram buscar o recurso, a menina já estava num estado muito... Né? Então, essa é a situação não apenas dessa comunidade, mas de muitas comunidades do interior. Nós temos a resolução 311, que institui o programa Jovem Articulador de Saúde no enfrentamento às violências simbólicas, físicas, étnico-raciais e civilizatórias. São os jovens atuando, não é, dentro das escolas, fazendo todo um trabalho que trata, né, dessa sensibilização. Nós temos a portaria 565, né, que trata do incentivo financeiro para aquisição de unidade móvel terrestre para atuação de equipes de saúde da família em áreas rurais com população rarefeita. Temos também uma nota técnica, né, que é a de regulamentação ambulatorial especializada, hematologia, hemoglobinopatia, regulamentação para a atenção às pessoas com doença falciforme. Município de Uruguaiana, eu não saberia dizer para os senhores a quais dessas resoluções aí ele assinou, que acordos foram assinados com o governo estadual e outros, mas o importante é que os senhores saibam dessa, né? Os gestores também, os vereadores também, para que vejam se estão sendo executados essas programa. Mais uma vez quero agradecer, vereadora Santana, dizer que nós tínhamos para colocar, então. Era isso, é claro que nosso material, material de quem pesquisa e está sempre buscando, né, informações, ele é fácil. Então, nós estudamos o máximo para o tempo todo, mas devolvo a palavra, então, à senhora e agradeço o espaço.
Eu gostaria de chamar o senhor... O senhor Flávio Marotti, gostaria de dar uma palavrinha.
Uma boa noite, senhoras. Uma boa noite, senhores. Meu nome é Flávio Marotti, eu sou líder religioso de Uruguaiana. Tá? Faço parte também do GT Povos de Terreira. E represento também nesta cidade, como único representante delegado dos cultos afros internacional pela Federação Afro-Unisul. Quando eu cheguei, já estava em andamento já. Então, todos falaram algumas coisas que eu gostaria de falar. Mas eu quero parabenizar vocês por abraçarem a nossa casa. Porque fazem 31 anos agora que a gente está nessa luta. E, inclusive, não só a parte da saúde, mas como também o racismo e o preconceito contra nós que cultuamos uma religião africana, isso é muito forte dentro de Uruguaiana, não só em Uruguaiana, como em todo o Brasil. Porque eu acho que a lei de liberdade de culto religioso é uma das leis mais antigas que existe dentro do Brasil, que foi assinada por Dom Pedro. Então, eu acho que todos nós temos que dar as mãos, todos nós temos que andarmos juntos, porque cada um cultua a sua religião até que respeite a religião do outro. Eu trago a religião comigo de sangue, família, então não tenho porquê. Eu poderia participar de outra religião, não teria problema nenhum, mas essa religião está no meu sangue. E é por ela que eu luto. Ela é pelos meus irmãos negros também que eu luto. Porque eu sou descendente de negro também. Então, eu não tenho muito o que falar. Eu só tenho a agradecer vocês por abraçarem essa causa junto conosco. E a Delegacia Afro-Conesul de Uruguaiana agradece. Eu, como delegado e único representante nessa cidade, eu agradeço em nome de nossa federação. E com certeza, o que vocês precisarem de nós também, algum esclarecimento, tá? Nos colocamos à disposição. Tá? Eu acho que juntos somos mais fortes, juntos conseguimos vencer. Não que nós iremos mudar o mundo, mas pelo menos mudar o lugar onde a gente vive. A gente tem que mudar. Se não conseguir, temos que tentar pelo menos. Tá, meu muito obrigado, uma boa noite a todos e Oxalá abençoe a todos nós. Muito obrigado.
Então, também, como eu tenho um compromisso e a trazer esse compromisso para poder estar aqui, eu quero agradecer primeiramente a Deus esta oportunidade de estar aqui me esclarecendo, né, ouvindo o depoimento de cada pessoa do movimento aí, isso nos enriquece muito. Rever aqui meu ex-colega, o Augusto Arstael, que a gente conhece de longa data, e tantos outros que estão aqui. Né? Então, também tenho a agradecer este momento de crescimento e de a gente ser um pouquinho melhor como ser humano e procurar entender esta raça tão discriminada que sempre foi, né? Que a gente possa passar para os filhos, para os netos, esse entendimento de que somos todos iguais perante Deus. Né? Então, uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.
Foi tão bonito ver o Flávio e a doutora Daiane com tanto orgulho de dizer a hora que tu disse eu sou negra e a hora que tu disse, Flávio, que
tu tem orgulho da tua religião. Porque é tão bonito quando as pessoas defendem o que acreditam. E nós é que temos que agradecer a oportunidade de aprender, de nos informar e nos sensibilizar com o problema, o preconceito, e dizer para todos que aqui, esta casa, é de todos, e é aqui que nós temos que discutir as políticas públicas, avançar nas políticas, os pensamentos, as ideias, juntar, fazer, agrupar, não dispersar, e tentar achar um melhor entendimento para todos viver em comunidade e um ajudar o outro da melhor forma possível. Eu só tenho que agradecer a grandiosidade de cada um de vocês, agradecer ao secretário por ter essa sensibilidade de dar importância para o movimento, de dar importância para as pessoas. Agradecer ao Renato por ter vindo aqui nessa noite, a Elza, a todos vocês, aos funcionários. Esse é um começo de uma coisa que pode ser grande ainda, né? É um comecinho. Agora a gente plantou aqui. Faz 30 anos que vocês estão plantando uma semente, 31 anos, né? E a gente tem que dar continuidade. Em nome de Deus, de todos os deuses. Não, Deus é um só, de todas as pessoas. Vamos encerrar a nossa audiência pública e dizer assim, ó, meu muito obrigado. E estou muito feliz de saber que veio poucas pessoas na nossa audiência, mas de um teor tão grande, de uma importância tão grande. Muitíssimo obrigado, pessoal, e uma boa noite.